siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Samantha Linhares, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Samantha. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere.
Luiz Edson Fachin autoriza ex-assessor de Michel Temer a acessar documentos sigilosos do processo que investiga o presidente.
STF decide que emprego de terceirizados na atividades fim é constitucional.
Michel Temer diz que nos 6 primeiros meses de intervenção federal no Rio de Janeiro, os resultados foram extraordinários.
Ministério Russo da Defesa anuncia exercícios militares no Mediterrâneo.
Arcebispo que pediu a renúncia do Papa nega ser motivado por vingança.
Apenas um estado atinge meta de vacinação contra sarampo e poliomielite.
Mortes por febre amarela crescem 4 vezes em comparação a 2017.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais. Política. O ministro Luiz Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-assessor de Michel Temer, José Yunis, a acessar documentos sigilosos do processo que investiga o presidente e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energias. Após Yunis pedir o acesso, a Procuradoria-Geral da República foi favorável.
O inquérito que investiga Temer apura suposto acerto de repasses ilícitos pela Odebrecht ao MDB. De acordo com o processo, o acordo teria acontecido no Palácio do Jaburu, em um jantar, em 2014.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para publicar a decisão tomada sobre o senador Aécio Neves. Aécio é réu por corrupção e obstrução de justiça.
Na solicitação, a Procuradoria argumenta que, após a publicação, poderá iniciar uma investigação penal, como ouvir testemunhas e analisar provas. O STF decidiu que o emprego de terceirizados na atividade fim das empresas é constitucional. A ação já era permitida desde o ano passado, quando Temer sancionou a Lei da Reforma Trabalhista. No entanto, havia um impasse sobre 4 mil ações anteriores à reforma que questionavam o entendimento do STF.
Para a maioria dos ministros do STF, a terceirização é direito da empresa. O presidente Michel Temer declarou que é impossível conceder o aumento salarial para os ministros do STF se o auxílio moradia não diminuir. A declaração foi feita depois da participação do presidente em um evento no Rio de Janeiro sob a intervenção militar do Estado.
Para Temer, é necessário estudar se há equivalência entre os gastos com moradias e com o aumento do teto. Em evento no Rio de Janeiro, Michel Temer disse que os índices de criminalidade nos 6 meses de intervenção federal no Estado foram extraordinários.
O interventor federal, general Braga Neto, o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella também participaram do evento, além de ministros da Justiça. Internacional. Um homem foi preso nos Estados Unidos por ameaçar de morte funcionários do jornal Boston Globe. De acordo com o procurador federal de Boston, Robert Chen, considerava o periódico inimigo do povo.
Ele pode pegar condenação de até 5 anos de prisão e de $250 mil de multa por comunicações ameaçadoras. Conforme o procurador, entre 10 e 22 de agosto, o preso fez 14 ligações para o jornal. As ligações podem estar relacionadas com a publicação de um editorial assinado por mais de 200 meios de comunicação contra os ataques realizados contra a imprensa feitos por Donald Trump.
O Ministério Russo da Defesa anunciou que mais de 25 navios e 30 aviões vão participar de exercícios militares no Mediterrâneo. A ação irá acontecer no momento em que o governo sírio pode estar preparando ofensiva contra a província de Idlib.
Os exercícios vão ser realizados antes daqueles previstos para ocorrer na Sibéria e no Extremo Oriente. Arcebispo Carlo Maria Vigano, que pediu renúncia do Papa Francisco, negou ser motivado por vingança. Além disso, declarou que só quis mostrar que a corrupção chega ao topo da hierarquia da Igreja.
No domingo, o arcebispo divulgou um comunicado dizendo que o Papa sabia há anos sobre a má conduta sexual do ex-cardeal e ex-arcebispo de Washington, Theodore McCarrick. Ele mesmo teria avisado a pontífice sobre o assunto. De acordo com Carlo Maria, Francisco não fez nada. No documento, o arcebispo também pede a renúncia do cargo.
França proíbe o uso de 5 inseticidas considerados responsáveis pela morte de colônias de abelhas. Eles fazem parte da categoria dos chamados neonicotinoides, que enfraquecem o sistema imunológico das abelhas e afetam sua fertilidade, segundo os ambientalistas.
A decisão entra em vigor no dia 1º de setembro. Ela é a regulamentação mais severa da União Europeia. Apicultores franceses perdem cerca de 30% de suas populações de abelha no inverno. No último ano, o número foi maior.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá flexibilizar as cotas para a importação de aço e alumínio que passem às cotas livres do pagamento das sobretaxas impostas pelos americanos em março. Essa flexibilização beneficia a Coreia do Sul, Brasil e Argentina.
A decisão de Trump aconteceu depois de o presidente ser pressionado pela indústria americana. O presidente do Departamento do Comércio do país havia feito um levantamento mostrando que as empresas dos Estados Unidos estavam sendo prejudicadas por falta de matéria-prima. Economia.
Desemprego no país atinge 12 milhões e 900 mil pessoas. O dado é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Apesar do número, houve uma queda na taxa de desemprego, que marcou 12,3% no trimestre encerrado em julho. Em comparação ao mesmo período de 2017, a taxa caiu quase 3,5%. Na época, afetava 13 milhões e 300 mil brasileiros.
De acordo com o levantamento, o número de pessoas subocupadas ou que desistiram de procurar emprego tem ligação com essa redução. Um exemplo que reforça essa informação é a taxa de desalentados, que aumentou quase 18% em um ano.
4.818.000 pessoas desistiram de buscar serviço, um crescimento de 728 mil brasileiros. Contas do governo têm déficit de R$7,540 bilhões em julho. Mesmo sendo uma situação negativa, o valor é o menor em comparação ao mesmo mês dos últimos 4 anos. A informação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Em comparação ao mesmo período de 2017, houve queda de mais de 62,5%, quando o déficit foi de R$20,150 bilhões. A melhora do resultado das contas governamentais tem relação com o crescimento na arrecadação, que atingiu R$129,615 bilhões.
Saúde. 25 estados e o Distrito Federal não atingiram a meta de vacinação contra poliomielite e sarampo. Apenas o Amapá alcançou a meta e imunizou 95% do público-alvo. As informações são do Ministério da Saúde.
De acordo com o órgão, a cobertura média vacinal das doenças está em 72%. Dessa forma, mais de 3 milhões de crianças ainda não foram imunizadas. Pelo resultado do levantamento feito, a campanha de vacinação que terminaria no dia 31 ganhou um segundo dia D, que causa uma mobilização nacional.
Deste modo, todos os estados que não atingiram a meta devem abrir os postos e unidades de saúde no sábado, dia 1º de setembro. Mortes por febre amarela cresceu 4 vezes neste ano em São Paulo, comparando com o ano de 2017. O dado é da Secretaria da Saúde.
No ano passado, 38 pessoas morreram. Já em 2018, até o dia 17 de agosto, foram 176 vítimas da doença. Apesar do aumento, a vacinação contra a febre amarela continua baixa. Somente 70% dos brasileiros foram imunizados, 25% abaixo da meta.
Todos os casos registrados foram de febre amarela silvestre. Isso mostra que as pessoas foram infectadas em áreas de mata. Cientistas de Harvard apontam que até 2050, 175 milhões de pessoas podem ter falta de zinco e outros 122 milhões de pessoas com falta de proteínas caso as emissões de carbono não diminuam. Essa afirmação é de um estudo publicado na revista Nature Climate Change.
Essa pesquisa se reúne a vários artigos que mostram que as mudanças climáticas podem afetar a qualidade nutricional do ser humano. Além disso, podem interferir na produção de legumes, verduras e arroz.
FAPCOM.
Na última quinta-feira, dia 30, aconteceu mais uma edição do Poros da Comunicação. Comunicação e política, eleições, robôs, fake news, redes sociais versus grande imprensa foi o tema do programa debatido por Marcos Bastos, Maurício Liensen, Kelly Prudêncio, Carla Montuori Fernandes e mediado por Círio Marcondes Filho.
Se não pôde ver a transmissão ao vivo do Poros da Comunicação, acesse o canal da FAPCOM no YouTube e assista. No próximo sábado, dia 1º de setembro, será realizada uma palestra cujo tema é Produção Editorial – Desafios da Publicação de Obras Acadêmicas.
O diretor editorial da Paulus, Padre Claudiano Avelino dos Santos, a editora e diretora responsável da revista Cult, Deise Bregantini, e o professor da USP e editor do Discurso Editorial e Cadernos de Resenha, Milton Meira, serão os debatedores do evento. O mediador da conversa será o professor Claudenir Módulo Alves.
O evento acontece no terceiro andar da FAPCOM, no Home. Começa às 8h30 e termina ao meio-dia. A entrada é gratuita.
As inscrições para o curso de pós-graduação de produção editorial continuam abertas. O curso é voltado para formados em produção editorial, jornalismo, multimídia, editores, profissionais comerciais, designers, bibliotecários e pessoas que trabalham com produção de materiais impressos.
A pós-graduação tem um ano e meio de duração. A grade curricular com as disciplinas de cada módulo está disponível no site da instituição. As aulas começam dia 1º de setembro e acontecerão aos sábados das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.
Os alunos egressos ganham 20% de desconto nas parcelas de R$ 850. Para mais detalhes do curso e formas de pagamento, entre no site fapcom.edu.br.
Em setembro acontece a 8ª Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo. Outras vozes na filosofia é o tema do evento.
Atividades didáticas serão realizadas com base em assuntos filosóficos. Elas terão início nas escolas participantes e motivarão os estudantes a apresentá-las colaborando com o estímulo ao pensamento. Para participar da Olimpíada, tanto as escolas quanto os alunos precisam fazer uma inscrição. Elas acontecem até o dia 3 de setembro e podem ser feitas através do site da FAPCOM.
Oitava Olimpíada de Filosofia do Estado de São Paulo será realizada no dia 22. O credenciamento tem início às 8 da manhã. O evento começa às 9 da manhã e termina às 5h30 da tarde.
As inscrições para participar do Comunicadores do Futuro começaram. O projeto tem como objetivo trazer os alunos do ensino médio que se interessam pela área da comunicação para conhecer a faculdade. Além disso, palestras com profissionais e oficinas nos estúdios de áudio, TV e fotografia farão parte do evento. Para conferir a programação completa e se inscrever, basta entrar no site da FAPCOM. As vagas são limitadas. O Comunicadores do Futuro será realizado no dia 20 de outubro, das 10 da manhã às 5 da tarde. Participe!
As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM também estão abertas. Cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos de setembro a novembro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. A pré-inscrição para quem deseja ingressar, retornar, se transferir ou cursar uma segunda graduação aqui na Fapcom está aberta. Um formulário deve ser preenchido pelo portal da faculdade.
Candidatos Enem, com no mínimo 300 pontos na média geral, e treineiros podem fazer a prova. Para saber mais, entre no site da Fapcom.
E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Teatro Municipal. Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Teatro Municipal de São Paulo. O Teatro Municipal de São Paulo começou a ser construído em 1903, mas só foi aberto ao público em 12 de setembro de 1911. Na inauguração, 20 mil pessoas assistiram à ópera de Hamlet, de Ambroise Thomas. O teatro foi projetado por Claudio Rossi e desenhado por Domiziano Rossi. Foi idealizado nos moldes dos melhores teatros de ópera do mundo, já que era uma das primeiras formas de lazer da burguesia e por ter muitos imigrantes italianos em São Paulo. Aconteceram duas grandes reformas no teatro. Uma em 1954, feita pelo arquiteto Tito Haunt, que foi responsável pelos pavimentos que ampliaram os camarins e os camarotes. A outra foi feita de 1986 a 1991, pelo Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura, que implementou estruturas e equipamentos mais modernos. Hoje em dia, o Teatro Municipal é responsável pela coordenação de escolas de música e dança. Busca também desenvolver cada vez mais a Orquestra Sinfônica Municipal, a Orquestra Experimental de Repertório, o Balé da Cidade, o Quarteto de Cordas e os corais Lírico e Paulistano. O Teatro Municipal fica na Praça Ramos de Azevedo, na República, centro de São Paulo. É próximo aos metrôs República e Anhangabaú. O horário de funcionamento da bilheteria é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 5 da tarde, ou até a hora do espetáculo. Para mais informações, acesse teatromunicipal.org.br, sendo teatro com TH.
Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio.
Cultura. A Casa Mário de Andrade, em parceria com o Centro Cultural São Paulo, apresenta a exposição Mário de Andrade, uma missão de vida ou morte. Documentos, instrumentos musicais e etnográficos da expedição feita pelo escritor pelo Nordeste podem ser vistos pelos visitantes. A exposição é gratuita. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Ela fica em cartaz até o dia 11 de novembro. A Casa Mário de Andrade fica na rua Lopes Chaves, número 546, na Barra Funda.
O Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, recebe a mostra Esquinas que me Atravessam. A exposição exibe obras do artista Rodrigo Rossi, que utiliza materiais descartados da construção civil para criar trabalhos. Um exemplo é a obra Corpo Acomodado, uma instalação em madeira e concreto que foi construída por meio de moldes de formas de concreto armado. A mostra acontece de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita para todos. O Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, fica localizado na rua Álvares Penteado, número 122.
A Pinacoteca de São Paulo apresenta a exposição Mulheres Radicais, Arte Latino-Americana, 1960 a 1985. fotografias, vídeos e pinturas de 15 países produzidas por diferentes artistas como Ana Mandieta, Lígia Papp e Cecília Vicunha podem ser vistas pelo público. Violência social, cultural e política sofrida pelas mulheres são alguns assuntos abordados nos trabalhos. Para realizar a exposição, as curadoras realizaram desde 2010 viagens, entrevistas e analisaram publicações em bibliotecas pelo mundo. A mostra fica em cartaz até novembro. Ela pode ser visitada de quarta a segunda, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. A entrada inteira custa R$ 6,00 e a meia R$ 3,00. No sábado, a visita é gratuita para todos. A Pinacoteca de São Paulo fica na Praça da Luz.
O Museu de Arte Contemporânea da USP recebe a instalação Caos. Criada por Eduardo Sur, a obra é feita por 4 mil carrinhos de brinquedo. Através do trabalho, o artista propõe a reflexão sobre a tentativa frustrada de organização e modernização das cidades. No meio da instalação existe um corredor estreito que simula o aprisionamento causado pelo trânsito. O espaço abre de terça a domingo, das 10 da manhã às 11 da noite. A visita é gratuita. O Museu de Arte Contemporânea fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 1301, na Vila Mariana.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Samantha Linhares e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.